Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate, estamos com um trio competente para falar de um assunto muito importante, porque o que mais a gente escuta por aí, as pessoas dizem, olha, se aconteceu com Minas Gerais, que continua, Belo Horizonte, novamente está chovendo hoje. Parece um castigo, né? Rio de Janeiro, com problemas. São Paulo, aparece muito aqui as imagens. Quando virá a nossa chuva? E quando ela vier, como é que nós estamos? O CREA, inclusive, está fazendo um trabalho. Eu não sei se já divulgou o trabalho, ou vai divulgar, ou vai oferecer às autoridades um trabalho tratando desse assunto. Por isso, está aqui o doutor Evandro Alencar, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. Vamos começar com o senhor, presidente.
Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Clube. Rádio Jornal, perdão.
Como diria João Dentista, é tudo uma coisa
é
só.
Tudo.
Pois não.
Muito bem. Quero cumprimentar também aqui os nossos amigos aqui que estão também para bater papo conosco aqui, o Carlos Calado, o professor Carlos Calado, que também é meu colega do Comitê Tecnológico Permanente, que nós criamos lá no CREA, também eu tenho a satisfação de ter a participação dele também, do Evandro Avelar, também esse importante engenheiro aqui do nosso estado, já tendo ocupado aí várias funções aí técnicas em várias prefeituras e governo do estado. Dizer, Geraldo, da satisfação do CREA Pernambuco estar aqui hoje falando sobre isso, porque esse é um tema realmente de grande importância e nós temos realmente muito que nos preocuparmos com isso. Mas quero também aproveitar esse momento inicial, Geraldo Freire, para lhe entregar o livro, que é uma coletânea de parte da história do CREA Pernambuco, dos 83 anos do CREA Pernambuco, e também o livro de fundação da Academia Pernambucana de Engenharia, que também o Carlos Calado faz parte também, é membro, e eu também, de forma muito lisonjeada, também sou parte.
Que são dois livros bonitos e bons de ler, né?
Porque isso. Inclusive, trago o abraço do nosso presidente da Academia, o professor Mário Antonino, né? E também de um amigo nosso comum, Tarcisinho Calado.
Ah, sim.
Então, é um prazer estar aqui hoje para a gente participar também desse importante debate.
O CREA teve uma atuação importante verificando barragens no estado, não é isso? Apresentou sugestões, etc. E agora, com a preocupação do CREA no momento, é realmente com a possibilidade de chuvas aqui na cidade?
Também, Geraldo. Olha, nós fizemos um trabalho, eu diria assim, com a participação de alguns engenheiros especialistas nas áreas de barragem, onde fizemos uma visita à barragem de Cerro Azul, né, no ano de 2018, quando estava vendo a...
Vocês acabaram com os boatos.
Justamente.
Todo dia aparecia um, a partir da passagem.
Era um verdadeiro oficial. Pandemônio, né? Naquele momento, né, Geraldo? E assim, justamente, e nós fomos lá e após essa visita foi feito um laudo, não com base em informações técnicas, porque não foi feita análise apurada, mas visualmente os engenheiros e especialistas que foram lá conosco tiveram a tranquilidade de dizer que a barragem não estava com aquele risco que estava se imaginando. Mas que dentro do projeto maior, que era da construção de 5 barragens, para minorar ou evitar enchentes naquela região da Mata Sul, apenas a de Cerro Azul teria sido construída, né, e uma estaria com obra paralisada e 3 nem tinha sido iniciadas. Mas a própria barragem de Cerro Azul também foi detectada que ainda faltavam algumas ações, e isso a gente, com esse laudo, com esse parecer, aliás, a gente mandou para o governo do estado e dizendo o que tínhamos visto lá, o que tínhamos enxergado lá e o que entendíamos que era preciso ser tomado providências. Foi mandado para o governo do estado e estamos aí aguardando. Já tivemos alguma discussão após isso também, mas nada ainda concreto. Então, e atualmente, já até informando, Geraldo, também nessa linha do que precisa, que a gente entende que precisa ser feito, nós lançamos um programa agora que é o de obras prioritárias, inclusive lhe entreguei aí o banner aí, onde o CREA, através do CREA, a engenharia, os engenheiros, os agrônomos, os geocientistas, né, quer dizer, todos os que fazem parte do nosso sistema, vão poder opinar e indicar, na visão da engenharia, da agronomia, das geociências, quais as obras prioritárias para o governo, para o estado de Pernambuco, tanto a nível de governo de obras de investimento de nível federal como estadual. Inclusive, já desde o dia 1º, que essa enquete já está sendo feita, nós já temos um bom número de participantes. Inclusive, nós temos aqui, me permita citar, vou citar as 5 mais votadas em nível estado e nível federal. A nível de estado, em primeiro lugar, estão as 4 barragens que faltam ser construídas lá na Mata Sul. Em segundo lugar, está a doutora do Agreste, a conclusão dela, né? Em terceiro lugar, a conclusão da navegabilidade do rio Capibaribe. Em quarto lugar, duplicação da PE-60 no trecho de Suape até a divisa de Alagoas. E em quinto lugar, segunda e terceira perimetrais, né? A conclusão dos segmentos faltantes, complementando a estrutura do sistema viário principal da região metropolitana do Recife. E em relação a investimentos em obras federais, em primeiro lugar está a conclusão da ferrovia transnordestina de Eliseu Martins a Suape, o trecho de Pernambuco, né? Em segundo lugar, o arco metropolitano. Em terceiro lugar, nós temos o Canal do Sertão, que vai abastecer lá e também com águas para irrigação lá para o sertão do Araripe, inclusive a minha região, que eu sou araripiano e araripinense, né, de nascença e de vida. E em quarto lugar, conclusão da refinaria Abreu e Lima. E em quinto lugar, requalificação, recuperação da BR-232 até São Caetano, aliás, com a inclusão da terceira faixa no curado. Essas são as 5 de cada nível, estadual e federal, até agora.
O presidente da 232, o que fala é que tem uma coisa aí judicializada. Agora, a gente vai ter que morrer gente, se acabar tudo para poder resolver isso, porque essa coisa está pendurada há 10 anos, né?
Justamente. Olha, o que nós entendemos, e aí até eu mesmo de forma particular, Geraldo, é que o Brasil, não é só Pernambuco, não é só Recife, o Brasil precisa mudar essa concepção. Nós temos um histórico, concepção que eu digo em termos de obras, não só prioritárias, mas a conclusão também. Nós temos um histórico de... Hoje, aliás, não é um histórico, é um estoque de mais de 4 mil obras paralisadas no Brasil. Então, isso é um prejuízo enorme. Então, não resta dúvida, e aqui eu tenho certeza que tanto Calado como Evandro vão concordar comigo, houve um desmantelamento das áreas de engenharia de todos os órgãos públicos, tanto federal como estaduais e municipais. Então isso, a decisão, no meu entender, a decisão deixou de ser técnica e passou a ser política. Então isso talvez seja um dos principais fatores de termos tantas obras paralisadas, porque muitas vezes são obras desnecessárias ou obras iniciadas com um projeto mal elaborado. E sem contar, eu não vou nem falar na corrupção, porque essa corrupção todo mundo já sabe. Mas eu quero chamar a atenção mais para essa questão. Então, é dado o momento agora, certo, de que se entenda que os governos, tanto municipais, estaduais como federal, têm que valorizar a engenharia para que a gente volte a ter um nível de obras de maior qualidade, tanto de projeto como de execução, para que realmente essas obras venham a trazer o resultado que a população tanto precisa e espera.
Professor Carlos Calado, essa coisa de manutenção, o senhor da última vez que passou por aqui foi debatendo, porque teve uma tragédia lá em São Paulo, de repente o viaduto começou a ameaçar cair, o senhor passou por aqui e deu uma bela contribuição. O que mais a gente tem recebido aqui tem sido reclamações com relação a pontes. Quem passa em qualquer ponte dessas aqui do centro da cidade, pela parte de baixo, sai preocupado, porque sai com aquele visual ali de baixo, e aí vem achando que as pontes estão sempre em risco. Bom, dá para notar, um leigo chega assim, olha para a ponte e diz, essa está correndo risco? Na verdade, às vezes a gente se espanta, e os senhores que são técnicos dizem, não, dá para segurar, vamos em frente.
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos dois Evandros, Alencar e Avelar. Bom dia, senhores ouvintes, as pessoas que estão nos escutando aqui da Rádio Jornal. Sim, Geraldo. Esse é um problema muito sério que desafia a gestão pública, desafia a sociedade usuária desse bem público. Mas, do ponto de vista técnico, objetivamente, em relação à sua colocação, às vezes o leigo olha e ele tem uma percepção de um perigo iminente, mas são questões que não, de fato, não colocam estruturalmente aquela obra em risco iminente de um colapso. Mas, com certeza, vai trazer no futuro um problema sério se nada for feito em relação à manutenção dessas obras. São problemas que surgem e que, se com uma pequena intervenção de conservação, de manutenção, houvesse essa intervenção, a vida útil daquela obra duraria mais em condições seguras para a operação, para o uso da população. Em outras situações, às vezes, ela não dá sinais muito visíveis para um leigo, mas um especialista analisando verifica que, de fato, ela está apresentando problemas estruturais e que precisa ter uma intervenção muito mais forte. Então, seja de um jeito ou de outro, há necessidade daquilo que a gente chama as inspeções periódicas, que começa com a simples visita, com um laudo técnico de levantamento, com fotografias, e a partir daí você vai aprofundando os estudos em função daquilo que aquele laudo inicial, aquela simples visita que é feita por uma pessoa habilitada e qualificada para aquilo, faz. Então, isso representa uma política pública, porque normalmente essas obras são obras públicas, não é? Ora estão no âmbito de um município, ora do Estado, ora da União. Então, e com isso a gente tem, de fato, uma condição melhor de segurança para as pessoas que se utilizam daquele bem público.
Esse descuido com relação à manutenção, professor Carlos Calado, me parece que é uma coisa muito cultural, muito nossa. Eu tive um problema em casa, que de repente a fiação queimou toda na parte de cima, e eu fiquei, puxa vida, esse negócio está assim, tá aí há quanto tempo? Aí, depois eu fui verificar e tive a informação de que na nossa residência a gente deve, de dois em dois anos, dar uma olhada na fiação, fazer manutenção, mas eu estou lhe falando da minha casa, que eu não tive cuidado. Com relação ao poder público, se a ponte está funcionando, se o carro está passando, né, é melhor correr lá na frente, fazer outra coisa. Enfim, manutenção parece não ser prioridade realmente no Brasil. É só no Brasil ou o mundo é assim?
Veja, isso não é só do Brasil. Muita coisa aí fora, em país mais desenvolvido, também acontece. Os acidentes acontecem. Mas aqui, isso é um pouco mais exacerbado, sim. Porque todos nós sabemos de que os governos, de uma maneira geral, não fecham as contas. O cobertor é curto. Então, a prioridade se dá em fazer obras novas, muitas vezes, até porque a população, de uma maneira geral, é o que enxerga. É aquela obra que é inaugurada, corta a fita, etc. Então, manutenção e injetar dinheiro em obras que não dão visibilidade, poucos já estão ali, não, em outras palavras, não traz muito voto. Então,
ainda tem a coisa política, né? Se a obra foi do doutor Avelar, por que que eu vou lá cuidar dela? Ele saiu.
Exatamente. Então, essa é uma questão muito importante, que também precisa haver uma maior cobrança e uma maior conscientização das pessoas. Isso vale para quem sacode um pedaço de papel no chão, isso vale para tudo. A questão de educação, de cultura, quem decide o gasto do dinheiro público, que tem que dividir esse dinheiro, tem que tomar muito cuidado, porque existem corporações públicas e privadas que têm força de pressão e que leva o dinheiro, e o que sobra é muito pouco para aquelas obras de interesse coletivo, e que não há um grupo estruturado de pressão, seja público ou privado, que vá definir o uso do orçamento público daquela quantidade de dinheiro que sobra para investimento.
Doutor Vandavela, a internet está ultimamente mostrando aí, até inspirada nessas últimas cheias de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, um rio conversando, e o rio vem pedindo desculpa. Olha, minha gente, eu só queria passar. Eu fui tolhido aqui, fui tolhido ali, e de repente ele vem, e o rio vem pegando todas as ruas. Bom, a gente sabe que também tem a outra necessidade. Nós precisávamos, no Recife, de lugares para ficar, e ou a gente tomava o lugar da água, ou a gente não tinha para onde ir. O Recife é uma cidade predisposta a ter problemas com água?
Bem, bom dia, Geraldo. Bom dia aos companheiros aqui, Carlos Calado e Evandro, né? Eu queria, Geraldo, fazer uma pequena reflexão antes dessa questão mais objetiva aí sobre o Recife, e concordar aí de pronto com Evandro e com Calado sobre as questões iniciais, né? O nosso problema não é um problema da engenharia, né? Não é um problema da engenharia. A engenharia pernambucana, a engenharia brasileira, ela já deu mostras da sua grande capacidade, né, de executar e manter, né, as estruturas que foram construídas, né? Você não vê grandes problemas. Você tem uma situação, um viaduto, cai. Quantos viadutos tem no Brasil, né? Tem uma situação lá, a barragem de Brumadinho. Ou seja, são situações pontuais, mesmo com esse desmando que existe na manutenção e na forma de execução, e muitas vezes, mas não tem situações assim tão críticas do ponto de vista, né, de problema de engenharia. O problema, Geraldo, brasileiro, a gente já teve aí, acho que eu tive aqui a última vez, né, conversando sobre isso, é de que o Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro, a União, o Estado e os municípios, eles estão numa situação pré-falimentar. Pré-falimentar. Você olha o orçamento da União. Não é o presidente da República atual, não. O cara apresenta o orçamento da União e diz o seguinte: meu orçamento é esse e o déficit é de trilhões. Como é que... Imagina na sua casa, você faz a sua conta, né? Vamos fazer a previsão do ano. Aí só, olha, eu vou ganhar 10 e vou gastar 20. Como é que isso fecha na sua casa? Não fecha. Então a União começa assim. Os estados, a maioria, Pernambuco talvez seja uma ilha aí, com todas as dificuldades, né? Mas está navegando aí, mas você tem Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, uma fronteira agrícola daquela, né? Ou seja, não pagam as contas, parcelando, faz salário, não sei o quê. Então, quando você entra numa situação dessa, né, municípios, a capacidade de investimento dos municípios, Geraldo, é ridícula, ridícula. O município vai, paga as contas ali e tal, né? Aí tem aquelas corporações, aqueles serviços essenciais, etc. Tal. E quando você olha ali, faz para fechar a conta, aí não sobra dinheiro, né, para fazer as manutenções e muito menos para fazer os investimentos. Evandro relacionou aqui há pouco, né, as obras prioritárias. Não tem problema, os projetos estão aí, muito bem feitos, muito bem elaborados. As barragens, só conseguiu fazer uma, tem mais quatro para fazer, né? Esse é o arco metropolitano, todas essas obras que estão colocadas, a BR-232, né? Tem, ou seja, uma série de coisas que o que falta, na verdade, é a gente, né, botar isso com clareza, né? Né? Isso no papel e dizer o seguinte: amigo, a conta não fecha. A conta não fecha. Vamos esperar o crescimento do país para aumentar a arrecadação. Aí, quando a arrecadação vai aumentando, aí vai se injetando novas despesas, novas coisas, e termina aquilo continuando do mesmo jeito. Ou se faz uma reforma, né, no Estado brasileiro, né, nas prioridades, como é, o que é que você vai investir, o percentual de investimento, minimamente, né, a gente tem no Brasil. E aí vai para essa coisa da infraestrutura. Qual é a política de infraestrutura que tem no Brasil? Eu vi você falando logo cedo aqui, e você tem falado muito isso, sobre saúde, né? O sistema de saúde, né? Dificuldades extremas, o sistema quebrando, etc. E existe até uma política nacional de saúde, mesmo assim ela não dá vencimento. Uhum. Imagina na infraestrutura, tem política nenhuma. Os estados, então, não fazem planejamento, porque não tem dinheiro, e esporadicamente vai lá, arruma uma emenda, aí quando o dinheiro da emenda chega, Aí o Caixa, eita, vamos fazer o projeto. Aí não tem gente para fazer o projeto. Faz o projeto mal feito. Aí o dinheiro chega, não tem a contrapartida. Aí não tem o assessoramento técnico. Aí não tem não sei o quê. Quando vê, é, dá esse desmonte todo em que a gente vê aí. Imagina...
O assunto que eu falei hoje foi por conta de uma reclamação que um ouvinte fez aqui, que está à procura de uma consulta de um oculista há cinco anos. Assim, isso é uma tragédia individual tão grande quanto cair uma ponte, não é?
Então, você vê, então isso acontece num setor que tem uma relativa estruturação, tem um sistema único de saúde, tem recursos carimbados, tem um certo planejamento. Imagine na infraestrutura. Na infraestrutura não tem. Na infraestrutura é o sabor de uma pressão política, é o sabor do caixa do, do Tesouro Federal, que está que tá negativo, etc. E tal. Então, isso termina gerando esse desmando que acontece no Brasil inteiro. Você vê, são obras federais, estaduais e municipais que não têm nenhuma condição de ser planejada, tocada e executada. Então,
agora, o senhor agora, não lembra, quando abre um pouco a cabeça... Você passa, por exemplo, na Alemanha, Estados Unidos, dificilmente você passa numa grande estrada que em algum momento alguém não esteja
fazendo a manutenção.
Exatamente. Uma grande ponte que em algum lugar não tem alguém fazendo manutenção.
Exatamente. Né? Então, aqui a gente não tem. Quando você faz a conta não fecha. E a conta não fecha, então você fica ao sabor, né, das pressões ou dos riscos iminentes de acidente.
O que quer dizer que a engenharia, quando entrega uma obra, entrega e diz, olha,
entrega
cuide
bem,
dela.
É, exatamente. E entrega bem feita. Certo. Não tem isso não, não tem esse negócio. Não, é mal feito. É assim, tem as exceções e tal, etc. E tal, isso que a Evandro falou, os desvios, é, tem tudo. Isso acontece, mas isso é lateral. Lateral. A questão central é a pré-falência do Estado brasileiro, que não tem os recursos necessários para investimento. Então, os governantes ficam, né, quando são bem-sucedidos, pagando os salários. Pagando os salários. Rapaz, fulano de tal está muito bem, está pagando os salários, etc. E tal, e não tem a capacidade de fazer. Só, então, essa questão do Recife, você falou aqui, Recife, aí tem os problemas, né, de cada cidade. Recife é uma cidade realmente ao nível do mar, em algumas situações abaixo do nível do mar. Né? A ocupação se deu de forma desordenada e vem aí essa questão do investimento. Ela se deu de forma desordenada, né, porque não se planejou, não se tinha dinheiro para fazer conjuntos habitacionais, né, urbanização organizada, etc. Porque se tivesse, não. Lá essa história vem de muito tempo. Rapaz, ó, aqui é mangue, não dá para fazer. Então, a minha estrutura pública tem capacidade de gerenciar aqui e controlar essa expansão urbana desordenada, né? Então, eu controlo e agora chegar para o cara e dizer, amigo, assim, aqui você não pode, agora tu vai para ali. Aí ali eu vou fazer um conjunto habitacional, vou urbanizar, não sei o que. Aí botava o cara lá. Você não tem a capacidade de fazer e nem a capacidade de controlar. Aí o que acontece é isso. Agora, o cara vai ocupando as áreas indevidamente.
O senhor, como administrador público, como é que se permite, às vezes, vamos pensar assim, no Rio Bibiribe, que alguém chegue ali dentro do rio e faça uma casa, aproveitando que o rio está seco, que isso acontece com muita frequência, não é? Debaixo de fios da CHESF, se chega e se faz uma invasão, e aí fica o risco enorme de que aconteça uma tragédia. Não há um poder que diga, olha, sai daqui.
Geraldo, é o seguinte, o poder.
Ou vai preso.
Eu vou lhe fazer um relato de um caso concreto, né, em cima dessa questão, não é do Bibiri, vamos falar do Caparibe, fazendo uma ponte com o que disse Evandro aqui sobre uma determinada obra. A navegabilidade do rio Capibaribe. Uma obra importante. A primeira etapa foi desenvolvida, que foi a dragagem de quase 80% do canal principal, que era o canal. É, do centro até a zona oeste, lá até os Dois Irmãos.
A gente passava, né, por ali e dizia, daqui agora sai.
Agora sai. Aí quando chegamos ali, nos Coelhos, aqui nos Coelhos, né, junto dos Coelhos, tinha uma série de palafitas ali, né, que estavam articuladas com um programa, né, de Minha Casa Minha Vida, que deslocava, tirava aquelas famílias dali e levava para o conjunto operacional. Aí o programa Minha Casa Minha Vida sofreu uma interrupção de investimento, né? Aí não se fez os investimentos necessários para construir as habitações lá, para tirar aquelas pessoas. Porque você vai tirar aquela pessoa do poder público, e aí entra as questões sociais, entra as questões políticas, né? Aí o cara diz, eu vou tirar fulano de tal daqui, né? Você vai chamar o cara está lá na palafita, amigo, sai daí que eu vou dragar. Aí o cara diz, perfeito, doutor, eu saio e tal, não sei o que, agora eu vou para onde? Uhum. Aí disse, não, tu vai para um apartamento ali que a gente vai construir. O apartamento não constrói. Não saiu o dinheiro do programa, não sei o que, tá. Aí não saiu, você não pode tirar. Você não pode tirar, bater do cara e tirar e dizer, ó, vai embora e vai pro meio da rua. Não pode. Aí a obra, aí a dragagem do terço final do Capibaribe, do Capibaribe, ficou interrompida, porque se você dragasse, as palafitas caíam tudo dentro d'água. Né? Então pronto. Então esse é um caso típico de falta de recurso, de falta de vamos dizer assim, de perenidade, né, na aplicação dos recursos, para que as coisas vão se juntando, vão se concatenando, etc. Então ela seja executada.
Mas aqui no intervalo, os doutores Carlos Calado e Evandro Alencar estavam conversando, por exemplo, com relação ao que acontece hoje em Belo Horizonte. Me parece que eu ouvi dizer, o que aconteceu em Belo Horizonte não aconteceria no Recife. Mas o que se diz lá é que tivemos chuva o tempo todo de 200 milímetros. Uma chuva nessa proporção, ela não cria problema em qualquer lugar do mundo, maior ou menor. O de Belo Horizonte é muito grande, né?
É, cria sim, Geraldo, não tem a menor dúvida. Uma chuva muito forte em poucos curto espaço de tempo, ela tem um poder de destruição muito maior do que se aquela mesma chuva caísse de forma espaçada, tivesse um tempo maior. Quanto mais concentrada a chuva ela cai, mais destruição ela pode trazer. No caso de Belo Horizonte, é aquela topografia da cidade, a forma como houve o adensamento e a canalização daqueles cursos d'água foi dimensionado para uma situação de pluviometria, de chuva, né? Uhum. Para ficar mais claro. Quando veio uma chuva bem maior do que a prevista, é como você tinha colocado, o rio está ali, quer passar. Uhum. Então ele vai buscar o espaço dele. Quando você tem aqui no Recife uma planície, a água ela vai, invade, mas ela não tem a força que a gente vê como em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, como a gente viu. Acho que o ano passado houve uma destruição muito forte ali daquela área de São Conrado, etc. São áreas onde você tem encostas muito íngremes e que a água desce, pega uma energia muito forte, uma velocidade. E você viu agora em Belo Horizonte o rio fazendo uma cascata assim, com força para subir, né? Fazendo um jato de água. Aqui no Recife ela se espraia, porque é uma planície. Então a gente aqui sofre, mas não tem aquela força da água que arrasta carro, que leva as pessoas e que é capaz de ter esse poder de destruição. Mas não tenha dúvida, se uma chuva daquela cair aqui, principalmente coincidindo com a maré alta, que forma um paredão, tá certo? E a água não escoa. Tem que esperar a maré baixar para poder a água escoar.
Uhum. Agora, presidente Evandro Alencar, estamos falando das coisas do poder público, mas podemos falar também dos condomínios, né, dos nossos prédios, onde nós moramos, onde é normal haver atraso no pagamento de condomínio, porque quando o síndico chega e diz, olha, tanto para manutenção, às vezes porque não podem, às vezes até porque não querem pagar, há uma enorme dificuldade de se dar manutenção em prédios, e é preciso que haja consciência de que isso é necessário, né?
Isso. Geraldo, eu costumo dizer que um dos grandes problemas do Brasil, em todas as áreas, é normalmente cultural. Uhum. Então, quando o síndico de um prédio ele acha que fazer a manutenção do prédio sai caro, muito mais caro é fazer a recuperação. Inclusive, nós temos uma lei aprovada aqui na Assembleia de Pernambuco, Legislativa de Pernambuco, desde 2006. Ela foi até alterada em 2007. E ela nunca foi regulamentada na sua totalidade. Inclusive, nós, como CREA, já inclusive propusemos e foi criada uma frente parlamentar da engenharia e da agronomia na Assembleia, mas veio um período de eleição e tal, e agora a gente está retomando esse debate para ver se a gente consegue concluir esse processo e regulamentar essa lei, que é ela que vai dar o regramento de como terá que ser feito e com que periodicidade também. As manutenções prediais. Porque quando cai um prédio em algum lugar, não precisa ser aqui em Recife, qualquer lugar no Brasil ou no mundo, aí vem aquela enxurrada de perguntas e de questionamentos, né? E aí a engenharia. Olha, a engenharia ela está aí pronta para contribuir, para dar os resultados, dar as respostas. Agora, a falta da engenharia é o grande problema. Então, quando um condomínio, não vou nem botar também só na pessoa do síndico, quando um condomínio decide não fazer uma manutenção predial, está correndo o risco de ter problemas sérios, porque um prédio, ele precisa de manutenção, é feito nós. Feito um carro. A gente faz a manutenção no carro todo ano. E por que não fazer no prédio periodicamente? É necessário que seja feito. Porque apesar da engenharia ter a sua qualidade, sua perfeição, eu diria até assim, na execução, nos projetos de execução, mas tudo tem um tempo de vida. Então essa manutenção, ela é necessária. E essa lei, ela vindo a ser concluída aí, sendo regulamentada, ela vai trazer esse regramento. E aí sim a gente vai poder também cobrar, porque às vezes a gente, como CREA, fica até sem a possibilidade legal de fazer certas cobranças. A gente vai mais na linha da sugestão, mas a gente precisa desse aparato jurídico aí, dessa lei, para que a gente possa também cobrar essas manutenções que são necessárias, não são importantes.
Professor Carlos Calado, a questão do prédio Caixão, que é tão condenado aqui no Recife, na nossa região metropolitana, isso é um problema de todo canto ou nós temos uma topografia que não comporta o prédio Caixão?
Não, é um problema realmente de um tipo de construção popular que tinha um custo menor e que foi feito bastante, não é? E a engenharia aceitou aquilo lá, e no limite de até 3 pavimentos por conta do elevador. Então, se tivesse 4 pavimentos, teria que ter elevador, aí ficaria antieconômico. Esse foi o limitador. Mas é evidente que foram desenvolvidas normas específicas, a partir inclusive desses acidentes, que hoje não há nenhum problema técnico de se fazer prédios e de mais pavimentos até em alvenaria estrutural, mas a verdadeira alvenaria estrutural, ou seja, aquela que é projetada para suportar aquelas cargas. Porque esses prédios caixão, como nós conhecemos, é uma alvenaria de vedação, de separação de ambientes, que funciona como alvenaria estrutural. Então, ela tem limitações e, agravando uma situação que já existia, os ocupantes dos prédios muitas vezes fazem reformas. Eu tenho notícia de um conjunto habitacional que o primeiro prédio, ainda na construção, caiu porque um instalador de eletricidade rasgou a alvenaria para embutir um conduíte. E aí quebrou pela metade a capacidade resistente daquela parede. Então, na hora que alguém diz, eu vou tirar essa parede que eu quero ampliar a minha sala, tá certo? Isso pode afetar a estabilidade e levar ao colapso, à ruína mesmo do prédio. Então, são questões de uso e questões de uma mudança de modelo desse tipo de construção. Então, hoje, fazer prédio em alvenaria estrutural, seguindo as normativas e praticamente todas as prefeituras, eu acompanho essa discussão, inclusive o CREA teve um papel fundamental nisso aí, no sentido de que as prefeituras, as câmaras de vereadores, aprovassem legislação que obrigasse. Aqui Recife mesmo é uma que fez, só pode construir se tiver, de fato tiver um projeto que atenda a norma.
André Viana diz aqui, eu tenho uma casa em Catende, próximo ao rio Pirangi, onde se junta com o rio Panelas. Catende está fornecendo água que vai ressurgir das cinzas da barragem do Prata, que alimenta Caruaru, região. E aí, mas ele cobra mais barragens para barrar algum problema que possa acontecer naquela região. A barragem do Prata, e o senhor teve lá, né? Ao que parece, ela já vai quebrar um galho grande ali de Água Preta, de Palmares, né?
Ela já pode atender parte ali, sim. Ela estava com um nível muito baixo, mas a tendência é essa recuperação.
E com contenção também, né? Ela é uma barragem de contenção que vai servir para...
Ela foi construída para contenção, mas hoje a concepção já é também para armazenamento e abastecimento.
Dá para curar, doutor Calado? É uma barragem de contenção? Ela foi feita para contenção, né?
É, inicialmente, ela serviria para contenção do Tapacurá, que é um afluente importante do Capibaribe. No entanto, ela foi usada para o abastecimento de água. Né?
E ela foi uma grande solução para a nossa região?
Para nós foi, Recife, né? Porque em termos de abastecimento de água, era ainda melhor a solução antes da gente ter Pirapama, que complementou, de fato, a oferta de água.
E mas o risco de uma cheia naquela dimensão...
Isso, agora Tapacurá não funcionou em 75 para aquela nossa cheia. Uhum. E depois foi construída a barragem de Goitá e Carpina, principalmente Carpina. Foi aberta, depois da cheia de 75, rasgada a calha do Capibaribe para ter 100 metros mínimo de largura, não é? E 120 a calha ampliada. As pontes, a ponte da Torre que foi derrubada, não é? Uhum. E foi construída a nova ponte do Derby, enfim... A requalificação com a abertura da calha, inclusive abrindo as pontes, aumentando o vão das pontes, e foi o que nos salvou em 2010, 2011, porque nós teríamos uma cheia maior do que a de 75, não fosse o funcionamento de fato dessas barragens que foram construídas, barragens secas, depois da cheia, da grande cheia de 75.
O senhor conhece aquela música do Luiz Gonzaga que diz que as cachoeiras estão roncando, né? Eu sempre que vejo chuva, corro para o interior com meus amigos para a gente ver se a gente encontra. As cachoeiras praticamente se acabaram. Nós não temos mais cachoeira roncando, porque onde aparecia uma cachoeira, alguém fez uma barragem, pequena ou grande, para segurar aquela água. Resolveu um problema, mas não criou outro? As cachoeiras não fazem falta?
As cachoeiras fazem falta, sim, Geraldo, não tenho a menor dúvida. Onde ainda tem, as pessoas vão, né? De vez em quando eu vejo programas na televisão mostrando o turismo rural e uma das atrações é exatamente a cachoeira.
Bonito permanece com cachoeiras bonitas, né?
Permanece, sim. E eu vi recentemente uma matéria sobre Saloá.
Saloá.
Não é isso?
Tem uma cachoeira bonita lá?
Vi um parque aquático, enfim, sim. Eu vi, foi uma matéria que eu vi na televisão, mostrando a capacidade do turismo no Nordeste, né? E mostrou no interior de Pernambuco.
Doutor Evandro, sempre que a gente discute essas coisas do Recife, das obras do Recife, aparece alguém que diz, não, o problema é que antigamente se fazia melhor, e há uma referência ao Recife antigo. O Recife antigo não alaga, o Recife antigo não cai prédio, o Recife antigo é antigo, os prédios estão aí há mais de 200 anos. O que é que houve no Recife antigo que a gente não pôde fazer fora do Recife antigo?
Primeiro, ele é uma ilha, né? Então ele está cercado ali, né, pelo Rio Bibiribe, pelo mar, etc. e tal. Depois você vê que tem uma infraestrutura que foi feita, né? Você vê todo o Recife antigo, tem pavimentação, tem drenagem, tem esgoto, né? Então é meio que um modelo, né? Numa área reduzida, mas um modelo de como deve se fazer, né? É uma coisa planejada, estruturada, etc. e tal, e todo cercado, né, por elementos que dão vazão a esse escoamento, a essa água. Então, se a gente pudesse transformar esse modelo do Recife antigo, tivesse recurso, volta à história do recurso e tal, para que a gente pudesse fazer urbanizações de forma estruturada, nós poderíamos, de fato, reproduzir. Esse é um bom exemplo. O Recife antigo teve capacidade, né, de construção e de urbanização que organizou ali, né? Você vê que não tem... As ruas são bem definidas, não tem invasão, né? não tem barraca na rua, né? Repito, tem a água, tem o esgoto, tem a drenagem. Então, tudo aquilo funciona. É um bom exemplo que nós não conseguimos reproduzir para a expansão da cidade. Aí vem o crescimento, aí vai empurrando você não consegue dar vencimento, não consegue tirar o cara e tal, e o poder público termina sendo complacente ali com a questão política, social, né, e vai deixando desorganizar. Mas bem lembrado, Geraldo, que é um bom exemplo que a gente deveria seguir aqui, está bem juntinho da gente, né?
Doutor Calado, agora também não temos que bater palmas para os engenheiros que construíram esses prédios do Recife, aqui de Guararapes, porque eles estão abandonados quase todos há um bocado de tempo e a gente não vê a ameaça de cair, né?
Geraldo, não tem a menor dúvida. Eu poderia explicar tecnicamente em função das normas que nós tínhamos e dos avanços, mas isso não há tempo e também eu tenho quase que certeza que não seria interesse do público uma explicação tão detalhada e técnica. Eu irei mais pela emoção, do ponto de vista de dizer, O que foi feito urbanisticamente com rasgar Guararapes e ter aquele padrão de prédio com altura definida, eu nunca me esqueço, eu creio que foi Caetano Veloso, quando veio receber o título de cidadão de Pernambuco, ele fez referência, né, que o sonho dele, naquela época, na infância dele, que morava ali no Recôncavo Baiano, era conhecer o tal Recife, tá entendendo? Então, o Recife foi um marco, foi uma década, naquela época do pós-guerra, foi uma época muito interessante da nossa cidade, sob todos os aspectos. Então, a Guararapes é um exemplo de boa construção, de bom partido urbanístico, isso que o Evandro estava dizendo. Saímos da ilha do Recife, pelo menos no bairro Santo Antônio, naquela região, se conseguiu fazer,
copiar direitinho.
Então, quando eu passo no Recife, principalmente no carnaval, acompanhando os blocos, não que eu seja carnavalesco, mas minha mulher é e eu acompanho ela, então aí eu fico triste, porque enquanto a orquestra tocando, eu fico olhando aqueles prédios todinhos, Geraldo, e vendo o estado de abandono. E em qualquer lugar que você vai no mundo, quando você chega numa cidade, você quer ver o centro histórico da cidade, que é ali onde está a história, ali conta como aquela cidade nasceu, muito da cultura do povo. Então, você ir no centro do Recife e ver o patrimônio que nós temos, esse patrimônio, apesar das Dantas Barreto, que derrubou um bocado de coisa, inclusive a Igreja dos Martírios, mas está lá, muita coisa preservada, a Basílica da Penha e tanta coisa, o Mercado de São José. Então, a gente anda pelo Recife e hoje dá dó no coração. Uma vez eu levei um casal paulista para conhecer o Pátio de São Pedro no final de semana, tudo fechado, você não conseguia nem entrar, tá entendendo? Então, houve o ciclo do bairro do Pátio de São Pedro, houve o ciclo da Rua do Bom Jesus com a ocupação. Então, a gente assim fica triste porque outras cidades copiaram. Antônio Carlos Magalhães, na época governador da Bahia, disse que quando mostraram a ele o Pátio de São Pedro, ele se inspirou para fazer a recuperação do Largo do Pelourinho lá em Salvador, na Bahia. Então, a gente dá o exemplo, mas a gente não mantém.
Meus amigos, o tempo passou. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.